uns aos outros, até chegando a respeitar aqueles em relação aos quais temos algumas dúvidas que verdadeiramente estejam a favor da democracia. Mas a verdade é que nós não damos lições a ninguém. Agora, nós temos uma noção muito clara. Há muita gente que lutou pelo 25 de novembro, mas verdadeiramente não tinha estado a lutar anteriormente pelo 25 de abril. Nós também temos consciência disso. Quando o Dr. Soares fazia referência a uma série de personalidades, setores e instituições que lutaram no 25 de novembro, algumas delas estiveram ausentes da luta antes do 25 de abril de 74 e até foram coniventes com o regime autocrático que vigorava na altura. Isso também não podemos desvalorizar, nem podemos esquecer, e por isso é que é grande data que verdadeiramente deve unir todos os democratas portugueses, que somos de longe a maioria, como ficou ainda claro nas eleições do passado domingo. A verdadeira data que nos deve unir numa comemoração é o 25 de abril de 1974. Sobre isso não tenho a mais pequena dúvida. Quanto ao 25 de novembro, uma vez trazida a questão aqui à colação e com toda a legitimidade, cada partido apresenta muito bem entender, o que eu tive de fazer foi explicitar a posição do Partido Socialista em relação à data, à importância da data. Quanto à questão da forma como se deve fazer a comemoração de uma maneira ou de outra, isso já é outra matéria. Isso já é outro assunto que, verdadeiramente, para mim é um assunto secundário. É um assunto verdadeiramente secundário. E por isso é que eu disse que para nós não é necessário estar a falar de comemorações dia sim, dia não, para termos presente o 25 de novembro, porque ele está sempre presente em nós. Não é por acaso que realmente termino como comecei, Sr. Presidente, vou já terminar. A grande referência de personalidade civil ligada ao 25 de novembro é uma e só uma: Mário Soares.
Obrigado, Sr. Antes de dar a palavra à próxima intervenção, permitam-me esta referência pessoal ao Sr. Deputado Francisco Assis. Eu fui várias vezes cabeça de lista em oposição no Distrito do Porto com o deputado Francisco Assis. Fomos ambos, ao mesmo tempo, também líderes dos nossos respectivos grupos parlamentares em momento também difícil. Identifico-me com a referência que fez a Mário Soares, porque eu próprio fui o único que no 25 de Abril fiz essa referência ao papel insubstituível de Mário Soares na nossa democracia, e por isso desejo-lhe as maiores venturas agora quando for para o Parlamento Europeu. Tenho a certeza que vai representar de forma muito condigna e prestigiar Portugal, e por isso desejo aqui, também nesta dimensão pessoal, dar-lhe o meu cumprimento especial neste momento. Senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para uma intervenção.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, acho que o Sr. Deputado Francisco Assis colocou aqui a questão determinante. Qual é a necessidade de trazer o 25 de novembro para o debate político contemporâneo? Há muito tempo que a data do 25 de novembro se transformou numa conjunção adversativa. Serve para dizer 25 de abril, mas... Mais do que assinalar uma data histórica, exaltar o 25 de novembro tornou-se instrumental no esvaziamento ideológico e no apagamento do conteúdo revolucionário de massas do 25 de Abril. Quem o faz quer estabelecer o 25 de Abril como uma mera reconquista da democracia formal. Quer cimentar a ideia de que qualquer outra coisa que não uma recomposição democrática do regime político terá sido um desvio às supostas intenções originais do 25 de Abril. Este é o maior perigo que o legado de Abril enfrenta, o de perder a sua raiz revolucionária. O 25 de Abril foi uma revolução, foi um grito do povo contra o fascismo, foi um grito de um povo que ganhou consciência de que a ditadura fascista era também a ditadura económica de uma elite. A verdade é que o processo revolucionário português tem como conclusão imediata a liberdade. Mas a conclusão coletiva da liberdade foi a Revolução Popular. O 25 de Abril fez contra a guerra, fez contra o colonialismo, fez contra o imperialismo, mas também se fez contra o latifúndio e contra o monopólio. Fez contra um regime político, mas também se fez contra um sistema económico opressor. Não estava escrito em lado nenhum que um golpe militar para acabar com uma ditadura iria desembocar num processo revolucionário popular de massas. Mas o próprio golpe teve características históricas que influenciaram essa sua transformação numa revolução popular. Uma delas foi a mudança da natureza das Forças Armadas. As Forças Armadas não reprimiram o povo no seu ímpeto revolucionário. Estiveram ao seu lado e isso fez toda a diferença. Outra foi a pulverização política e institucional do aparelho central do Estado, o que favoreceu os poderes democráticos de iniciativa popular. O povo foi expressão da explosão revolucionária e foi ator da explosão revolucionária. Foi ele quem acabou com a polícia política, foi ele quem acabou com a censura, foi ele quem conquistou liberdades públicas e sindicais, foi ele quem conquistou o direito à greve, foi ele quem exigiu justiça entre o capital e o trabalho, foi ele quem refez a reforma agrária, foi ele quem conquistou o salário mínimo, foi ele quem conquistou as férias pagas. Nas palavras do historiador Fernando Rosas, um levantamento popular vindo de baixo, do âmago da condição social daqueles que nunca tinham tido voz e entravam tumultuosamente na história. Toda a organização do Estado e a organização social e económica foi posta em causa, desde a organização moral até à organização das relações de produção. Aquilo que se fez com o 25 de Abril foi a constituição de um sujeito histórico novo, constituído por oprimidos e por explorados, que se propôs a substituir a ordem social. E é isso que constitui uma revolução, a substituição de uma ordem social e a substituição de um regime. É óbvio que tudo isto faz parte de um processo complexo. É óbvio que tudo isto faz parte de um processo conturbado e muito disputado. Mas um processo democrático que tem uma única data fundadora, o 25 de Abril. O movimento popular conquistou, por sua iniciativa na rua, as liberdades fundamentais antes delas serem legisladas. Não houve uma outorga de poder dominante. A fusão dos objetivos económicos e democráticos queridos pelo povo colocou no horizonte do povo o socialismo. Foi este processo, na sua vertente revolucionária e na sua vertente armada, baseada na aliança entre o povo e o MFA, que foi travado com o 25 de novembro. Mas não vale a pena ignorar que depois disso ainda houve uma Constituição aprovada em nome do socialismo. Senhoras e senhores deputados, o 25 de novembro foi o que foi. E não vale a pena fazer contra-história. Que tipo de democracia surgiria do nosso processo revolucionário se em vez desta fosse outra data a alterar-lhe o rumo? Não sabemos. Inventar um futuro alternativo para Portugal, se não tivesse existido o 25 de novembro, serve apenas à mitologia de uma certa direita que pretende normalizar o Estado Novo na diabolização do PREC. Esse tipo de fantasia histórica carece de rigor e não esconde a vontade de encontrar uma data alternativa ao 25 de Abril, uma história alternativa mais palatável na hora de comemorar. Resumindo, senhores e senhores deputados, talvez queira comemorar o 25 de Novembro, quem sabe que não pode comemorar o 28 de Maio. O 25 de Novembro não é a reposição da normalidade democrática, nem do suposto espírito do 25 de Abril. O 25 de Novembro não tem essa importância histórica. O processo revolucionário deixou marcas profundas na democracia parlamentar portuguesa, desde logo e mais evidente na Constituição. Do 25 de Abril ficou a Constituição da República Portuguesa, ficou uma democracia com direitos e formalmente avançada, mesmo num quadro capitalista. Do 25 de Abril ficou a liberdade, o pluralismo e a democracia instituídos desde o primeiro dia, desde o dia 26 de Abril de 1974. Esta é a visão que traz o legado da esquerda que o Bloco representa e que eu represento. Mas todas e todos, os que hoje somos herdeiros das várias correntes políticas e populares que participaram no 25 de Abril, devemos ter a consciência de que cada vez mais novembro é usado como pretexto contra Abril. E isso não podemos deixar passar. Viva o 25 de Abril, sempre.
Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Francisco Assis evocou, a respeito do 25 de novembro, e bem, Dr. Mário Soares. Foi um dos responsáveis, é verdade, pela conquista que foi o 25 de novembro e por não deixar cada vez mais o comunismo e a extrema-esquerda irromper em Portugal. E eu gostava, o Sr. Deputado Francisco Assis já não está na sala, mas gostava que me respondesse. Hoje em dia, o Dr. Mário Soares teria ou não vergonha deste PS? Teria ou não vergonha de um PS que durante sete anos, andou apoiado pela extrema-esquerda, pela ânsia de segurar ao poder? A extrema-esquerda que o PS quis derrotar, e bem, serviu de amparo para que estes senhores se mantivessem sete anos a governar, sete anos no poder. Isso devia envergonhar qualquer partido democrático. Senhor Presidente, o que é que nos trouxe o 25 de Abril? Três coisas. Trouxe-nos a liberdade, trouxe a nacionalização dos setores-chave da economia e trouxe o PREC. E para todos estes senhores da extrema-esquerda, eu deixo uma questão no ar. Como é que se sentiam aquelas crianças, aqueles idosos, aqueles chefes de família, quando as milícias de extrema-esquerda lhe entravam pela casa dentro e diziam que aquela propriedade que é deles, que eles conquistaram, lhes ia ser retirada porque outros quaisquer pessoas tinham que entrar para ali? Como é que essas pessoas se sentiriam? Como é que vocês se sentiriam? Isso é o maior ato cobarde que se pode ter, é usar armas para entrar em casa das pessoas, na sua propriedade, e ameaçá-los. E sim, o 25 de novembro veio acabar com isso para vosso desencanto. A esquerda sempre quis o facilitismo. Antigamente, em Portugal, lutava-se por tudo, por trabalho, por comida, pela propriedade, sempre. Hoje, a pessoa pode não ter o que quer, pode não lutar, pode não querer trabalhar, mas aparece a esquerda a dizer que o Estado Social tem a obrigação de dar. Isto não é a democracia. Isto é o que a esquerda chama de democracia. E isto é o que nós não vamos permitir. Antigamente, ainda vos digo mais, antigamente dependíamos de nós próprios. Nestas datas dependíamos das nossas pessoas, dos portugueses. E hoje não temos o Banco de Portugal carregado de ouro como tínhamos antigamente. Temos um país pobre, um país endividado, um país de mão esticada à Europa, culpa da esquerda e da extrema-esquerda. Mas nós não o permitiremos. Senhor Presidente, Senhor Presidente, senhores deputados, o feriado nacional que hoje propomos visa prestigiar a data, mas também homenagear nomes sonantes que não podem